Tycoon, ação!
Netflix revela trailer para a próxima temporada de You. A série estrelada por Penn Badgley retorna ao ecrã no próximo dia 26 de dezembro. Para incentivar a sua visualização, foi libertado o trailer que mostra o que acontece após o final trágico de Beck no fim da primeira temporada. O trailer mostra a determinação de Joe a seguir com a sua vida, mas ações que teve no passado não o deixam. Ao som de uma versão melancólica da música Creep, o trailer vai mostrar a nova paixão de Joe, assim como as novas personagens. No elenco desta nova temporada estão nomes como Charlie Barnett, Robin Lord Taylor, James Suckley e Jenna Ortega. Não podes perder a enigmática história da nova temporada de You na Netflix no dia 26 de dezembro.
A lista de pré-indicados ao Oscar já foi lançada. Considerado como um fenômeno coreano, já conquistou o Palme d'Or e entrou para a lista de um dos grandes sucessos de bilheteria mundial. Com esse barulho estrondoso que causou, o filme Os Parasitas, de Bong Joon-ho, é um dos favoritos ao Oscar em várias categorias, como Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro. No continente europeu, Dor e Glória, filme autobiográfico de Pedro Almodóvar, está na lista dos pré-indicados. Os franceses também seguem na corrida com dois filmes da plataforma streaming, O Atlantics, uma produção da Netflix com direção de Mathieu Diop, primeira diretora negra da França a ser indicada, e Les Misérables, produção da Amazon e dirigido por Ladj Ly.
A segunda temporada de Narcos México estreia a 13 de fevereiro do próximo ano. Após um teaser divulgado nas redes sociais da série, a Netflix confirma assim o lançamento da segunda temporada. No teaser, é possível ver a personagem de Diego Luna afirmar que todos querem alguma coisa. Se retrocedes, até um animal mais difícil acaba numa gaiola. Esta nova temporada vai dar continuidade à história de Félix Gallardo, interpretada por Diego Luna, e Kiki Camarena, estrelado por Miguel Peña.
Frozen 2 surpreendeu nos números. No dia 14 de dezembro deste ano, foi registrada a quantia de US$ 1.000 milhões de bilheteria mundial, fazendo que o segundo filme da série Frozen ultrapassasse o primeiro, que precisou de 15 semanas para atingir tal valor. A estreia do segundo filme no Brasil, no dia 2 de janeiro de 2020, promete agregar muitos valores nessa quantia já elevada. O terreno de consumo cinematográfico no Brasil é muito fértil, o que será um diferenciador na hora de fechar as contas. Com esse valor elevado alcançado, o filme de Jennifer Lee e Chris Brook está na lista dos recordes dos filmes de desenho animado da Disney. É um recorde duas vezes, uma por ser o terceiro filme da produtora a atingir essa marca bilionária e também por ter a sétima maior estreia de todos os tempos.
A série Daybreak é cancelada pela Netflix. Após apenas uma temporada, a série de comédia da Netflix é cancelada. As palavras foram ditas pelo co-criador da série, Aaron Eli Colette. Soubemos na semana passada que Daybreak não voltará para a segunda temporada. Lamentamos não poder compartilhar isso com vocês mais cedo. Obrigado por terem embarcado nesta connosco. Esta foi a mensagem de Aaron, escreveu na sua página de Twitter. A primeira temporada da série, que estreou em outubro, pode ser assistida pela plataforma de streaming Netflix.
A polêmica que envolve a plataforma streaming Netflix e a produtora brasileira de vídeos de comédia Porta dos Fundos mexeu com os ânimos de muita gente neste final de 2019. Na véspera do Natal, data católica, a produtora de vídeos, em parceria com a Netflix, lançou um longa-metragem chamado Especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo. Nele, os atores dão uma nova roupagem para os personagens bíblicos já estabelecidos. As forças cristãs ficaram empolvorosas, pois acharam desrespeitosa a interpretação dos humoristas acerca da data simbólica e também por conta da forma como personificaram os personagens. Depois da estreia, os cristãos brasileiros ficaram mesmo nervosos. Foi criada uma petição com em média 500.000 de assinaturas. O bispo brasileiro Henrique Soares da Costa declarou via Facebook que havia cancelado a sua assinatura na Netflix. Não satisfeito, pediu ainda para que seus seguidores cristãos fizessem o mesmo. Além do bispo, Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente do Brasil, usou as redes sociais como de costume para reduzir o longa a uma frase: a Netflix ataca cristãos.
What is this? A crossover episode?
Olá!
Bem-vindos ao especial Pequeno Grande Acrá. Pequeno Grande Acrá. Tudo bom, meus amigos?
Estamos tudo então bom? Com... Hoje não temos um quarto, temos um quinto.
Eu sou o coordenador do Grande Acrá e o único representante.
Eu sou a coordenadora do Pequeno Acrá.
Então, já agora digam os vossos nomes.
Somos os cinco do Pequeno Acrá.
Sim, eu sou o João Malheiro.
Sofia Silva.
Eu sou o Tiago Serra Cunha, do Pequeno Ecrã.
Eu sou a Adriana Pinto.
Eu sou a Cristiana Rodrigues.
Parem.
Do Pequeno Ecrã.
Do Pequeno Ecrã.
Okay. Pronto, e a ideia é então dizer os nossos filmes e séries favoritos de 2019 e também dar recomendações para o Natal e para o próximo ano, não é?
Ou então coisas que vimos.
Eu não gostei de nada este ano.
E gostei.
Excelente.
Não vimos nada, terminou.
Não vi nada, beijo.
Mas pronto, então quem quer começar a falar de séries?
Eu esqueci-me completamente de todos os filmes que eu vi este ano, portanto comecei a falar.
Eu posso já dizer que não vi quase nada, portanto pode ser já por aí.
Ora bem, Malheiro, queres começar com o teu filme?
Já que falamos de filme, já que tu és o mais expert aqui na zona.
Ai, mentira.
É verdade. Ele é que deve ter visto a única pessoa que viu filmes aqui.
Mentira.
Yeah, mais ninguém viu o filme.
Eu nem sei o que é um filme.
Eu nunca vi nenhum.
Não estás no grande ecrã, não conta.
Bom, portanto...
Portanto, Joker.
Isto é muita pressão. Joker. O melhor filme do ano é o Joker.
É mesmo?
É. Eu concordo.
É verdade. Eu vi o Marriage Story no outro dia.
Ah, não vi...
Desculpem. Já me lembrei que vi um filme.
Mais uma vitória na vida em Cristiano.
Obrigada.
Tenho que dar umas adendas. Eu não vi Marriage Story, não vi Irishman. E, portanto, tirando esses dois...
Que se calhar entrariam neste...
Eu vi Marriage Story. Joker é melhor.
Joker é melhor do que tudo. É incrível, o Joaquin Phoenix vai ganhar tudo o que há para ganhar e pronto, o Joker é um filme fantástico. Mas
quero muito ver, tenho lido muitas coisas sobre o Joker.
Certo.
Não vi.
Já ficaste alarmado.
Desculpa.
Ficaste alarmado com a tua vida porque o Joker vai destruir a nossa sociedade.
Sim, é claramente.
Vivemos numa sociedade que eu ia dizer.
O Joker é nocivo, é perigoso para a sociedade. Sure.
Para que as pessoas, em vez de destruir coisas, vão tirar.
O Joker é a elevação dos incels ao poder.
Não, mas eu acho que isso é mais grave.
É mais grave estar nas escadas.
Sim.
Parece que vivemos numa sociedade.
Não, de Joker é o filme do ano.
We live in a society.
We live in a society.
Mas todos vocês viram o Joker.
Sim. Menos tu.
Portanto, Cristiano, o que achaste do Joker?
I'm a disgrace.
Cada um diga um bocadinho do Joker.
Eu gostei. Eu adorei o Joker, gostei muito. O Joaquin Phoenix. Acho que ele é um ótimo ator. Eu gostei mesmo de o ver no Joker. Ele conseguiu mesmo entrar no papel e pronto. No final eu estava tipo com uma lágrimazita no final no canto do olho.
Só no final.
Eu sou uma mulher forte, eu não choro.
Ou seja, quando eu ouvi falar do...
Olha, mas estás-me a interromper?
Pensei que tinhas...
Isto é um diálogo.
Quando eu ouvi falar... Perdão, minha querida Cristiana Rodrigues. Quando eu ouvi falar do Joker, quando surgiu as notícias que ia haver um filme do Joker à parte do universo do Suicide Squad e não sei o quê.
Sim.
Que rip, by the way.
RIP.
Vamos definir um ponto. Suicide Squad é um filme terrível.
Sim.
Só se aproveita...
Ele é bom.
E foi ver o cinema pior.
Não,
aproveita-se a Margot Robbie.
Não,
Margot Robbie.
Não,
Margot Robbie.
Mas o realizador detesta o filme.
Pronto,
porque a Warner Bros.
De 2019,
o
desculpem, Jared Leto é o melhor Joker de sempre.
Jared Leto é o melhor ator de sempre, como assim?
Filme, e fiquei muito confuso com as notícias acerca de um filme diferente, não sei como é que eles vão fazer isto. Mas depois na altura fiquei tipo, o Joker é assim um personagem que eu acho tão interessante. E quando saiu, por causa de todo o hype, toda a gente não estava a dizer, quero ver, está ótimo.
Mas tu não foste ver.
Tipo, ok, mas depois agora quero muito, muito ver. E lá está, não fui ver, mas agora cada vez mais quero ver.
Vais ver ilegalmente, Tiago?
De
forma completamente legal, DVD comprado na FNAC.pt.
Borreta. Okay.
Sim.
Pronto, mais coisas. Pronto. Joker, podes avançar? Alguém quer dizer?
Podes avançar.
Pode avançar. Once Upon a Time in Hollywood também.
Eu vi, não achei grande coisa.
Eu tenho que rever.
Porque Tarantino.
Dou 6 de 10.
Posso deixar o disclaimer que na parte de cinema eu retiro-me um bocadinho até chegar aos filmes super-heróis.
Ok.
Que foi as únicas coisas.
Então e o Joker é o quê? Um super vilão. Um super herói.
É verdade.
Ninguém quer saber de Tarantino. Moving on.
Ninguém quer saber de Tarantino.
King Space.
Ninguém quer saber de super-heróis.
Estou a gozar. Fala, mulher, estás à vontade.
Tarantino é incrível. Não, eu tenho que rever este filme porque este filme não. Eu tenho que rever para perceber se gostei ou não do filme.
Eu não gostei muito.
Para ver se funciona.
Ainda não vi.
Eu admiti. Então só eu e o Malheiro é que vimos.
Yeah.
Então, argumento aqui, não gostei. Pronto.
Fight! Tintim! Força!
Que não, nem todos tínhamos visto determinados filmes, eu não vi quase nenhum, portanto, retiro-me já dessa narrativa. É importante falar porque foram na mesma filme de marca.
Eu percebo totalmente quem não gosta, porque eu entendo, mas. Eu gostei do filme pelas interpretações e pelos
diálogos. Eu até gostei. Eu adorei as interpretações.
Eu sei, dói.
Eu gostei muito das interpretações. Gostei, tipo, da cinematografia. Eu entendo que a cena do Tarantino é, tipo, não ter uma plot, tipo, início, durante, meio e fim. Mas foi demasiado assim. E depois, tipo, estava toda a gente com a cena da história do Charles Manson. E não foi muito bem explorado, sinceramente. E podia ter feito muito mais e melhor com aquilo. Mas dou uns 6,5 de 10, não é mesmo? Pronto. Não está tipo, no meu top 10 do... Sim, não está no meu top 10 do ano sequer.
Ok.
Parasite.
Ainda não vi. Eu vi, eu adorei, amei, maravilhoso.
Nada de spoilers.
Olha... Ok.
Não, eu também não dei.
Deixa essa nota para quase os filmes não falámos aqui.
Sim.
Eu gostei imenso, eu adorei o filme. Foi mesmo muito bom. Os atores são fantásticos, a história em si é fantástica. Tipo,
a reviravolta é imprevisível.
A reviravolta é tipo. Olhem.
Que vai acontecer
aqui. Eu fiquei parvo a olhar para aquilo acontecer, porque aquilo acontece tão rápido, em tão pouco tempo. Mas chamamos giro. E depois é giro porque aquele filme tem tudo, literalmente ele não cabe só num género. Ele tem comédia, tem drama, tem. Não é terror, mas tipo.
Sim. Tem uma parte
ação.
He's not like other boys.
Tem uma parte
He's not like other boys.
Um heist movie quase.
E está mesmo muito bom e os atores são fantásticos. Eu gostei mesmo muito. Está no meu top 5.
Pronto. E por último. Toy Story 4, o melhor filme de animação.
Não, desculpem, eu e a Cristiana temos de mencionar o Midsommar, que nós adoramos.
Midsommar, ainda não falei Marriage Story e melhor filme de animação, Frozen 2, que eu ainda não fui ver e já tenho a certeza que é. Ponto final, parágrafo.
Frozen 2 também quero muito ver. Se bem que eu já ouvi dizer. De algumas pessoas, que o Frozen 2 está mauzinho. Não mau no sentido de ser mau. Ou seja,
não está ao nível do primeiro.
O filme está bonito e não sei o quê, mas não é muito marcante como o primeiro. É só...
Também o primeiro teve tanto sucesso.
Sim,
eu gosto do Frozen, mas foi. Tem demasiado sucesso para o que é.
Já ultrapassou os
não sei
lucros.
Se, não sei se ultrapassou o recorde do primeiro, mas já ultrapassou a marca dos 1.000 milhões. É o sexto filme da Disney este ano a ter mais de 1.000 milhões.
Agora, não é tão marcante como o primeiro porque parece só.
Comentário irrelevante.
Ok, vamos tentar repetir um bocadinho a fórmula, embora com uma história relativamente diferente. Já ouvi uns certos spoilers. Obrigado, Cristiano Rodrigues.
Pronto, ok. Podemos passar para tipo um dos melhores filmes deste ano, que é Midsommar. Adriana Pinto, vamos falar.
Força.
É simplesmente fantástico.
É lindo.
A atriz principal é lindo. Maravilhosa. Eu literalmente podia chorar só a olhar para ela. E a moral desta história é que homens são...
Lixo.
Basicamente. E é
muito
fantástico.
Obrigado,
é lindo. Cinematografia é fantástico. Excluindo homens dentro desta sala.
Muito obrigado.
Todos os outros.
Excluindo o Harry Styles também. Todo o resto é lixo.
Este programa tem os convidados especiais, os únicos dois homens que não são maus neste planeta.
Falta só o Harry.
Falta só o Harry.
O resto
Styles.
É tudo lixo. Pronto, a sério. É mesmo uma história mesmo muito boa e que basicamente é aquele. Anxiety-induced cinema. Que tipo, sim. Tu estás a ver e estás a ficar ansiosa só de estar a ver para ver o que é que está a acontecer e é tudo muito estranho no início e tu não entendes o que é que está a acontecer.
Eu sinto que esses filmes parece meio nonsense, sinto que não é a minha cena, mas por alguma razão esse filme em específico atrai-me.
Não é nonsense nenhum.
De todo.
Tipo, não é tanto esta cena, sim, não estás a entender. Assim. Tipo, começa com uma história.
Sim.
E tipo, não é um filme que começa à toa e tu tens de descobrir a história ao longo. Tipo, não, não é, não estás a história que mesmo, acontecer, só que tipo... fazem-se revelações ao longo do filme.
Não estás a entender, é tipo, onde é que vai levar onde aquilo, estás a ver? Sim,
sim, mas tipo, a história está tipo bem definida, sim, perfeitamente.
Quer dizer que tipo, esse filme em particular atrai-me mais do que outros filmes desse
género. Eu gostei mesmo muito.
Eu também.
Eu gostei mesmo.
Ainda na área de terror, Us.
Eu vi.
Us.
Ela viu. Quem mais viu?
Lupita Nyong'o.
Pessoal, vocês.
Uma deusa.
A não falhar. Eu gostei muito do Us, vi muita gente a dizer que não gostou e eu fui ver ao cinema na altura, ainda não tinha visto muitas reviews. E eu na altura dei tipo 4,5 e gostei mesmo muito. E este tipo, ok, agora entendo, se calhar a plot não é assim tão coisa e é demasiado a tentar um bocado mais, tipo demasiado woke,
mas se calhar
ou não sei o quê.
É,
sim, mas as atuações estão tipo lindas e a plot está tipo ok. E a Lupita Nyong'o vai ter de ganhar alguma cena.
Não sei se vai ganhar, mas ela merecia tanto.
Ela merecia.
Olha, isto é assim, se a Scarlett ganhar alguma coisa em que a Lupita esteja nomeada, eu nem sequer vi o Us e eu revolto-me, porque eu vi o Marriage Story.
E ela não é assim.
E tenho a dizer que o Adam Driver está fantástico, tirando aquele miserável murro na parede, que parece que é um miúdo de 3 anos. Mas está fantástico em todo o filme. E a Scarlett está só tipo... Mas não deu para sentir as emoções dela.
Eu quero ver mais rápido que
assim. Eu vi imensa gente a dizer.
Eu vi muitas pessoas a dizer que é o papel da vida dela.
Não é todo.
Não.
Eu vi imensa gente a dizer que chorou.
Assim, eu pessoalmente gosto da Scarlett Johansson.
Que chorou imenso. Eu não.
Eu gosto bem dela, ela é tipo bem versátil. Ela tanto pode ser uma mulher branca, uma mulher asiática.
Como ela é tipo uma árvore.
Claro, pode ser uma árvore.
Sim, ela é uma mulher asiática no corpo de uma mulher.
Tipo, ela não está mal, mas eu não consegui tipo conectar com a personagem dela. Apesar de que eu estava a torcer pela personagem dela e não consegui sentir emoções. E há imensa gente que disse que chorou imenso a ver Marriage Story e eu nem estive perto disso. Eu entendi o objetivo da história, eu gostei da história em si, apesar de que os primeiros 40 minutos são um bocadinho aborrecidos, mas eu entendi e eu gostei imenso do filme. Tipo, os últimos 20 minutos para mim foram fantásticos.
Mas lá está, não é aquela perfeição.
Mas não é tipo dos meus filmes favoritos de 2019 de todo.
Vou só fazer um à parte, já falamos na Scarlett e há bocado falamos no Joaquim.
Joaquim Phoenix. Joaquim Phoenix.
O filme Her é fantástico.
Vamos, pronto, já está, podemos continuar. Pronto, Her.
Ok.
Não ouvi o que ele
disse. Vamos falar do blockbuster 2019, Endgame.
Vamos falar do Endgame.
Vamos falar como o Infinity War foi melhor. O Infinity War é melhor.
Vamos ser honestos. I fucking love this.
Eu também chorei,
mas o Infinity War é melhor.
Olha, a sério, aquela cena e depois tipo os créditos finais.
Ok, vamos.
Eu também.
Okay. O Infinity War é melhor, mas os últimos 30 minutos do Endgame são muito bons.
E ver no cinema
é uma maravilha, tipo, autêntica em todos os aspectos.
Uhum.
São 10 anos.
Que é o culminar de tudo e mais alguma coisa.
Sim, foi muito emotivo.
Eu vi os últimos 30 minutos duas vezes, porque a primeira vez eu vi com os meus pais, estava a tentar conter as minhas lágrimas. Mas depois eu vi sozinha e pude estar bem.
No cinema, estava toda a gente a chorar, ninguém estava com vergonha.
Eu estava-me a passar no cinema.
A passar, tipo...
Esses foram os poucos filmes que eu vi, porque acabei por ir conseguir verem antes de estreias, essas coisas assim.
Yeah.
Uau!
Sim.
Antes de estreia.
Mas calhou mesmo, ou seja, consegui
foste ver o Endgame antes de estreia?
Não.
Isso
penso,
é, só fantástico.
Tenho quase a certeza que sim.
Foste em que dia?
Ah,
é que eu lembro, foi no dia 24 de abril.
Há marcado na vida dela.
Eu lembro que vi tanto o Infinity War como o Endgame no dia 1 de maio, portanto.
Uau.
Ah, ok.
Nos respectivos anos.
Fakes foram uma semana depois.
Desculpem.
Dei trabalho. Eu no dia do trabalho.
Um puto de 5 anos. Estava tipo, oh meu Deus! Principalmente naquela cena, a big scene.
Yeah, eu gostei muito mais do Infinity War.
Assemble.
Ai.
E quando isto não sei, isto é spoiler, mas opá.
Não, isto não, já saiu há muito tempo.
Tempo. Quem não viu, olha.
Sim.
Quando o Captain America agarra.
Ai, sim, finalmente.
A Mjolnir.
Ele tipo, he's worth it.
Ah,
yes. Foi bem lindo.
Foi fantástico.
Ok, pessoal.
Foi muito lindo.
Pronto, posso só falar de cinema português?
Não.
Fala. Ah, e variações, ok. Vamos falar de
variações, sim. E aquele das girafas, tu viste?
Sim.
As girafas.
Duas coisas. Não. Saíram em Portugal.
Variações e girafas.
Sim.
Portanto, variações é fantástico. O Sérgio Praia.
Estou a morrer para ver.
Está incrível. A penúltima cena.
Só volta a tempo.
A penúltima cena é linda. É um clímax perfeito, emocional, para aquilo tudo. É genial. Sim. E não tem diálogo nenhum. E é só música e é só atores a serem fantásticos.
Constipação.
Variações incríveis.
Yeah.
Tristeza e Alegria na Vida das Girafas.
Isso, as girafas.
Que é do realizador do Herdade. Eu ainda não vi o Herdade, só vi as girafas.
Fake.
As girafas é um filme fofinho. Não é...
Filme fofinho, esqueci de falar de Pikachu. Diz.
É incrível.
Precisamos falar de Booksmart.
Não é nada...
Já falamos.
Top 10 melhores filmes de sempre portugueses ou do ano, não sei o quê. Mas é um filme fofinho, é bom. Tem uma história muito inteligente e tem boas atuações. Eu comparo, é tipo Alice no País das Maravilhas.
Sim.
Só que em Lisboa.
Bom.
Ok, gato.
É isso.
Okay. Olha, falaste em filme fofinho, eu lembrei-me de Pikachu, porque na maior parte do filme eu tive só a olhar para os Pokémons porque eram mesmo fofos. E só vale a pena pelo Ryan Reynolds. Pronto. Yeah. É só isso que tenho a dizer.
Fez a animação do... Acho que também participou na animação disso, faleceu.
Pronto. Booksmart.
Booksmart.
Booksmart,
sim,
eu vi tipo há duas semanas, foi terrível porque deu uma crise existencial.
Ah, terrível, pois.
Não, foi muito bom, eu gostei mesmo muito.
O filme é muito,
muito
engraçado.
Bom, muito engraçado.
Muito divertido, é leve, mas não é leve.
É leve, mas não é leve, dá crises existenciais.
Fala de coisas muito importantes e acho que é um filme muito bom para pessoal mais novo ver.
Sim.
Acho que é, esse sim é um filme bom e que não é tipo fingido. Ou...
Com tantos filmes já feitos de adolescentes sobre o liceu, eu acho que este fugiu um bocadinho
sim.
E foi muito bom.
Era isso que eu
não foi
dizer.
Mais
Muitos
do mesmo, entanto.
Forçados.
Não foi mais do
mesmo.
Mesmo
com atores
foi interessante.
30 anos mais velhos, sabe quanto que tenho 15.
Olivia Wilde é uma rainha total.
É.
É uma rainha.
É verdade.
A estreia dela, a realização foi incrível.
E para terminar, o filme do Bruno Aleixo, que só sai,
ah, eu não
que
vi.
Só sai em janeiro.
É, mas tu
é
já viste.
Olha ele a dar o flex.
É a minha maior recomendação.
Que só sai em janeiro, mas
para
tipo
2020.
Já vi.
Esqueçam o filme do Christopher 2020. Nolan, esqueçam não sei o quê. É o filme do Bruno Aleixo.
Lindo.
É fantástico.
É sim, pronto. Então, já falamos dos filmes de super-heróis, estou ansioso para os filmes da Marvel, mas é nada de salto.
Eu estou ansiosa para Star Wars, mas é agora.
Sim.
Star Wars é aquela coisa
ano.
Que eu ainda não
Qual?
Entrei muito
Qual?
Bem no
Woman.
Barco e não sei quando é que vou entrar.
Qual?
Star
Wars. Pronto.
Opa, a cena de Star Wars em si atrai muito.
Agora um debate de
entusiasmo.
Eu nunca vi um único filme de Star Wars.
Pronto,
já vi.
Dois. Mas Star Wars em si. Eu já disse isto algumas vezes, entusiasma-me, que não consigo dizer esta palavra, entusiasma-me muito o conceito, a cena em si. Mas eu não consigo, por alguma razão, entrar a fundo no barco de Star Wars ainda. Não
assim, eu, não sou, Star Wars. Eu não sou fã de Star Wars, eu vejo Star Wars tipo, como alguém que gosta de cinema e vê filmes importantes.
Yes.
E Star Wars é um filme muito importante.
Sim, se calhar eu também tenho que ir com menos, opa, vou ver porque sim, não vou estar tipo, vou ver porque tenho que achar mesmo fixe. Certo. Se calhar eu estou um bocado com esse mindset e ainda não consigo entrar.
Yes,
moving on.
Podemos. Queres falar das séries de 2019 ou fazer os filmes para 2020?
Faz os filmes para 2020.
Faz mais sentido.
Pronto, filmes para 2020. Bruno Aleixo. O Tenet do Christopher Nolan.
Opa,
o Dune do Denis Villeneuve. Como se diz?
Yeah, sim,
sure. E o filme do Wes Anderson também sai em 2020.
Acho que sim.
Excelente.
Esse eu sei.
E pronto, é isso. Recomendações para 2020.
É que eu sinto que tenho aí, coisas só. Debaixo da língua de lançamentos que vão acontecer, mas não estou mesmo.
Sofia, tens recomendações para 2020?
Cinema.
De filmes?
Sim.
Deixa eu checar.
Acho que não, tenho mais séries do que filmes.
Ah, sim, séries, estou prontíssimo.
Pessoal, como assim ninguém mencionou o filme da Harley Quinn que vai sair para o ano?
É verdade.
Isso aí vai ser hilarante, vai ser lindo.
E o Black Widow?
Tenho muito medo desses dois filmes, mas.
A Margot Robbie, she was nice as Harley Quinn.
Vai ser engraçado portanto... no nível Suicide Squad engraçado.
Ou seja, não vai.
Mas eu por acaso tenho alguma esperança que eles consigam fazer alguma
coisa. Sim, olha, como assim vocês não falaram do Sonic?
Vamos aprender um bocadinho agora
que vai sair para o ano, pessoal.
Etc.
O Sonic vai sair para o ano.
Ok.
Excited.
O Sonic vai sair para o ano.
Não, mas tio, repara que eu adoro Birds of Prey, adoro a banda desenhada, adoro os personagens e.
Ai, vai sair a Quiet Place Part 2.
Sim, entendo. Se calhar quem gosta pode saber, mas eu estou só neutro.
Vamos então reiterar aqui a cena. Vai sair a Black Widow, vai sair...
Ai, Black Widow, ainda não vi o trailer, mas estou muito excited.
Vai sair Emancipation of Harley Quinn, vai sair o Bond 2025.
Yes,
com a Ana de Armas e o Rami Malek, deles. A Mulan vai ser um nojo.
Opa.
Vai sair a segunda parte de Quiet Place.
Não sei como é que vão pôr a funcionar, mas ok.
Vai sair um Grudge pela milésima vez. Godzilla vs King Kong. Filme mais hype de tudo sempre.
Yes, sure.
Você está Furiosa 9?
Estou tão entusiasmada, oh meu Deus!
Oh meu Deus, vamos agora!
Oh my god, antes estreia já!
O filme do Halloween, estou ansioso. Vai ser o filme de Scooby-Doo, fofinho, porque ele é pequeno.
Ai meu Deus, sim, mal posso esperar.
Venom 2.
Ai, super entusiasmada.
Eu nem vi o primeiro.
Eu vi. É tipo.
E o Conjuring 3. Que pronto, vamos lá.
Ok.
Vai ser com a. By the way, Vera Farmiga.
Sim.
Ai, Queen.
Não, os três melhores vão ser claramente o do Wes Anderson, o do Christopher Nolan e o do Dennis. Mas Dennis também é assim.
Pronto, e cá esperamos por mais uma época de Oscars para o ano em que eu vou querer ver, sim, todos os filmes.
Em fevereiro.
Vou ver tipo um.
Em fevereiro.
Que é ansiedade.
Mais uma noite.
Mais uma noite em direto.
Só não, não, não. Deixar aqui a nota que vai
não,
haver.
Não, desta vez
dia
eu vou estar tranquilo.
Vou pegar nos filmes todos os Oscars que eu quero ver, tipo desde 2016.
Porque, para,
e vê-os todos de seguida.
Se ganha o Irishman à partida, se eu gostar do filme, devo ficar contente. Se ganha o Once Upon a Time, eu fico contente. Se ganha o Joker, eu fico contente. Se ganha o Parasite, eu fico contente.
Mas eu espero que sejam nomeados outros filmes que não sejam tanto.
Foi quase como quando ganhou. Eu queria que ganhasse o La La Land, mas ganhou o Moonlight e eu não fiquei triste.
Mas o Moonlight é mil vezes melhor que o La La Land.
Incrível.
Comparar Moonlight a La La Land.
Pronto.
São coisas diferentes.
Eu sei que
pronto, ok. Moonlight, ok. Mas
La La Land first... é lindo, mas é tipo.
Não, não é.
Moonlight, melhor filme de 2016.
Para La La Land. Mas, sim, Moonlight é fantástico.
Mas lá está. É isso. Tu acabaste.
Nem se compara. Isso foi o melhor momento, tipo, aleatório à minha pessoa,
foi
da minha vida.
Ver isso em direto foi...
Foi lindo. Eu fiquei tão feliz.
Eu não vi em direto. Tanto. Eu acordei no dia seguinte de manhã e a
ver
internet estava um caos.
Roma a perder
a internet
para
estava
Green
um
Book.
Caos. Eu fiquei,
ok, isso,
tipo,
isso foi trágico também.
Aconteceu e morri.
Sim. Recomendações para 2020. Assim que a TV vão exibir o Green Book num domingo à tarde, não percam. Melhor Oscar.
Melhor filme de todos sempre.
Não, mas pegando nisso que vocês estão falando, além do que... que a Adri disse há bocado, a cena da cinematografia, lá além da espetacular cinematografia,
sim,
fotografia,
sim,
movimento de câmaras e etc, o que são aspectos técnicos, mas o filme em si, não gosto.
Sim.
O filme é tipo básico.
O
filme em si.
É como a cena do jogo,
então,
a narrativa é...
E a cinematografia no Moonlight
é, um
é melhor.
E eu prefiro por essa razão.
Depende da pessoa que perguntares. Há pessoas que é feel bad movie, portanto,
yes,
super deprimente.
I feel good. I feel depressed, but good.
Sim, é agridoce.
Porque
então
é agridoce, mas
é fofito.
Ultimately, I feel good. Mas, pronto,
mas
passar para uma parte.
Só uma cena. Para dizer que o Moonlight também é cinematografia.
Assim, o Moonlight teve um budget de $1 milhão só e tem tipo das melhores cinematografias.
A mistura entre banda sonora e.
Sim.
Ah, é tão bom!
E as cores.
É tão bom!
Não,
ok.
E sinto que às vezes gastam dinheiro em filmes só porque sim.
Yeah. E a screenplay.
Moonlight e Joker. Quer a narrativa seja boa
Moonlight
ou não,
Moonlight
batem
não
tudo em cinematografia e fotografia.
Eu esqueci de terminar o Moonlight, mas tenho uma noção.
É
tipo, eu começo a ver o Moonlight e choro
não,
logo.
Não,
e choro o filme todo.
Pronto, o final de Variações é parecido com o final de Moonlight.
Pronto, ok, vamos avançar.
Não,
então.
Pior.
Já estamos a falar de filmes de 2016.
Sim, introduz aí a pequena ecrã.
Pronto, agora que já voltamos a falar sobre filmes que não têm nada a ver com 2018, 2019, estão a ver que eu já não estou
sim,
correto.
2020.
Situado no tempo. Vamos agora passar para a parte que eu estou prontíssimo para arrasar.
Dai.
Que é das séries do pequeno ecrã.
Vai que é teu.
Ora então, vamos um a um, se calhar.
Um a um?
Qual foi para
não,
vocês?
É melhor tipo, alguém manda uma série.
Pronto, então,
e nós
Adriana,
dizemos.
Começa
manda
tu
uma série.
Qual foi para ti a tua série favorita de 2019?
A minha série preferida de 2019 não foi 2019.
Qual foi?
Pronto, papai.
Foi Gilmore Girls que eu ando a ver
okay
agora.
Okay.
Mas pronto, eu gostei muito de Unbelievable, que acho que nenhum de vocês
ainda
viu.
Ainda não vi, mas estou muito
pronto, Unbelievable, gostei muito. Gostei muito de The Good Place, que, ok, não sei em 2019,
sim,
mas
esta temporada
continuou.
Estou a adorar, está a ser muito, muito boa.
Sim,
The
sim
Good Place, só fazer aqui uma nota, The Good Place, por favor, tem um humor tão inteligente, já podemos falar disso mais daqui a um bocadinho.
Sim.
É muito bom.
Gostei muito de Brooklyn Nine-Nine, que eu adoro, é tipo das minhas preferidas sempre. BoJack. BoJack, sim. Estou aqui a ver. Atypical, pessoal.
Ai, Atypical. Ainda tenho que ver a terceira temporada.
Big Mouth, que agora muita gente julga quem gosta na internet.
Eu não,
no outro dia
eu
me
não
falaram
porque...
de...
julga quem gosta.
Não,
no Twitter há imensa gente tipo. E pessoas que veem Big Mouth e que acham piada a Big Mouth.
Ou seja,
é
coitados.
Não.
Eu.
Pessoas.
Não.
Um certo tipo de pessoas que encaixa.
Okay.
Num certo estereótipo de pessoa
sim,
um bocado nojenta do Twitter é quem não gosta de Big Mouth. E eu nem sequer vi Big
okay
Mouth, mas sei identificar
não,
isso.
É
tu não vês Big Mouth? Big Mouth é tipo, é que é um bocado nojentinho, tem um humor assim um bocado out there.
É um humor um bocadinho infantil pavinho, mas deve
sim,
pronto, a piada é essa.
Pronto.
Sim, mas aposto que essa gente que manda vir com Big Mouth não se importa com Family Guy, com humor é basicamente
parvo. Eu também vejo Family Guy.
E é bom, não, é bom, eu gosto do humor.
O objetivo de Big Mouth é quase ser, não é quase, é ser instrutivo.
Só porque o humor é parvo não quer dizer que seja
tu
mau. Há humor parvo.
A animação também não é tipo das melhores, mas pronto.
É aceitável, está a ver, mas pode dar
muita
coisa.
Estávamos
outra que acho que vocês não viram, a Pose.
Não.
Também
está na minha lista.
Mas é muito boa também, pronto. Mindhunter.
Ai, Mindhunter, sim.
Tu viste? Mas viste
falta-me ver os últimos episódios.
Já estás tipo a dizer isso há imenso tempo.
Sim, mas falta-me ver os últimos episódios, porque eu não tenho visto mesmo nada certo. Nos últimos tempos. Só tenho visto The Good Place, porque tenho meia hora cada episódio.
Okay. Eufória.
Já falamos.
Mindhunter, tá bom.
Euphoria foi nas minisséries do ano e ainda não vi nada. Tá bom.
Yeah.
Euphoria é triste. A rainha de 2019.
Mais que saíram em 2019 só. Sex Education saiu tipo em janeiro, não foi?
Foi.
Sex Education
é muito bom.
Mas que estrearam em 2019. Vocês têm?
Tens a última temporada de Mr. Robot.
Não, mas estou a dizer tipo séries que estrearam em 2019.
Tem novas, Modern novas. Love, que é uma minissérie.
E eu saí este ano também.
You? Eu não
vi. Não, saiu o ano passado.
Foi no ano passado.
Foi 2018.
Eu acho que já escrevi sobre isso o ano passado.
Não faço ideia quando é que.
Não sei. Mas vai sair agora na
Mas eu tenho temporada. Uma. Podemos já voltar.
Conta-me como foi para dois.
Ah, sim.
Fofinho.
Também ainda só saíram dois episódios e ainda não tenho.
Mas eu vi uma série que saiu em novembro, que é Modern Love, que é tipo uma minissérie, que só tem 8 episódios. E é muito bom.
É com a Anne Hathaway.
Mas ela só entra num episódio. Sim. E é fantástico, eu adoro o episódio dela. Mas pronto, é basicamente.
É tipo antologia.
Todos os episódios contam uma história de amor diferente. Mas não é obrigatoriamente amor no sentido que pensamos romântico, estás a ver?
Então não é vários tipos uma coisa de amor. Simulosa, é diferente.
Alguns. É tipo. É são tudo. Histórias que te fazem sentir bem, é gira,
fim. Estás a falar daquela antológica?
Sim.
Sim.
Que já agora foi feita pelo realizador do Sing Street, que é lindo.
Está muito fixe.
Ah, eu ia falar de uma que saiu.
Saiu dia 26 de dezembro, o You. De 2018.
Pronto, e porque sai este ano, sai na mesma data.
É um ano depois.
Da segunda temporada.
Uhum. Pronto. Ia falar de uma que saiu este ano. Que esta, eu acho que nenhum de vocês viu. Que se chama The Act. Não viram? Não.
Eu sei qual é.
Sabes, pronto.
Mas não
vi. Basicamente é uma série. É ficção, mas é baseada numa história verídica sobre. Estava a esquecer o nome da menina. Mas é com a Joey King.
Uhum. Sim.
E é com a Patricia Arquette. Extraordinária.
Patricia?
E é sobre a história daquela menina americana que matou a mãe, porque a mãe a enganou durante toda a vida a dizer que ela estava doente. E ela
a mãe tinha uma doença, eu sabia o nome disso, agora esqueci-me.
Sim, também me estou a esquecer dos termos completamente. Sim. Mas pronto, a mãe, porque tinha aquela.
Ela tem a mesma doença que tinha.
Eu não sei se é assim que se diz, mas Munchausen by proxy, que é. Munchausen, para ti, é tu fingires que estás doente porque queres a atenção das pessoas. By proxy, é tu fingires que alguém próximo a ti está doente para essa pessoa te dar toda a atenção. Sim. Para tu tens a atenção de uma
pessoa. Isso é tipo a história de Sharp Objects.
Sim, é o problema que a mãe
num
da...
outro nível, sim, muito, sim, maior. Sim.
Muito mais macabro. Uhum. E ela engana a filha durante a vida toda a dizer que ela tem todos os problemas de saúde possíveis e imaginários e concorrem a prémios e toda a gente acha que ela está doente. Até que chega uma altura, isto resumindo e concluindo, e não é spoiler porque é uma história verídica. Ela, com um namorado que ela arranja, eles matam a mãe. E a série é muito, muito, muito boa.
Arranja um namorado, vai comprá-lo ao supermercado.
Não, porque supostamente ela não pode usar o computador. Ela usa o computador às escondidas, começa a falar com um rapaz numa aplicação estilo
Tinder. Dating,
qualquer. Sim, parecido. Então ela arranja um namorado e eles matam a mãe. Mas a série é muito, muito boa. As atuações são extraordinárias. A história, apesar de ser uma história real e tu já sabes o que é que vai acontecer, todos os episódios estás numa ansiedade a saber o que é que vai acontecer agora, como é que vai. Não sei, é muito, muito boa e está muito, muito bem feita. Mesmo. E é da Hulu. Conceito para verem que é muito.
Já falámos de End of the Fucking World.
Acho que não.
Segunda temporada não.
Vocês já viram?
Alguém gostou?
Eu vi.
Eu não gostei.
Não foi mal, mas tipo, foi pior.
Não é uma temporada que tu fiques tipo.
Foi pior que a primeira. E os tipo, a escrita era tão seca. Seca e não tinha.
Acaba por continuar a ser.
Não era necessário esta temporada.
Que acontecem, tipo, outra final, quer atacá-la e depois morre com um cara.
Não era necessário.
E eu sei que.
Não spoilers.
Acabou tipo. Acabou de uma forma que não vai haver mais temporadas. Se souber, é só ridículo. Mas nem sequer era preciso. Esta temporada foi um bocado chata.
Yes, eu acho que eu não vi a segunda ainda, mas a primeira eu acho que foi mesmo.
É a primeira, sozinha ficava perfeita.
Sim,
é
a primeira, a banda desenhada, ele morre. Mostram uma cena, a banda desenhada tem uma prancha final que é ela com. Ela corta-se no braço, escreve o nome dele.
Sim, escreve o nome dele.
Que ele morreu e acaba aí.
Isso é tão mau.
E depois, tipo, passa-se para a série.
Olha,
e eles
anulam.
Tem aquele.
Ai, não. Ai, Deus, por favor, não.
Mas depois tem uma segunda temporada que é absolutamente desnecessária. Pegando em coisas necessárias também é 13 Reasons Why, que começou a falar
sobre
13
Reasons Why. Vocês viram
Reasons Why? Nós já falámos, mas não,
nós já falámos no episódio anterior.
E falámos bastante.
Que falámos bastante. O que é que acharam da terceira?
Não,
eu não vi, mas.
Foi melhor do que a segunda, foi razoável.
Se quiserem saber, vão ouvir o último episódio.
Eu não odeio a série. Acho que tem discussões importantes, mas não é de toda uma série perfeita. Tem muitas falhas, muitos problemas. Mas acho que se redimiram nesta terceira temporada face à segunda. Eu acho que, opa, é um bocadinho mais do mesmo, é um bocadinho parvinho a cena do mistério e não sei o quê, mas para o tipo de série que se propõe a ser...
Mas ao menos há alguma coisa ali que te faz continuar a ver, porque queres saber quem. A segunda nem isso tem.
Sim.
Pois.
Lá está. Para o tipo de série que se propõe a ser, eu acho que conseguiu redimir um bocadinho. E vai ter agora a quarta temporada. E agora sim, estou curioso.
É a última.
Opa, para mim era escusado, mas já que vai existir, estou curioso para ver como é que eles fecham a história. Pronto, já que...
Tipo, podemos falar do que é relevante?
Podemos.
Podemos falar da Euphoria?
Pode ser, falando de Euphoria.
Vamos agora à série.
O tempo é todo vosso.
Tipo, a rainha deste ano. Em séries assim, tipo, mais. Que foram mais faladas, foi a melhor.
Nem é das séries mais faladas, é a melhor série de 2019. Para mim, só está.
Pronto,
mim,
das melhores. Vamos acrescentar. Vamos acrescentar,
é.
Das melhores.
Está espetacular. A única coisa que chega perto, mas não é de 2019, que é uma série que já adora, em Mr. Robot, que está absurdo
esta. Ui, eu vi um episódio.
Qual é para ti, Cri?
Eu não consigo ter...
Para mim é Big Little Lies.
Também ainda não vi.
Unbelievable.
Tenho de ver.
E é por aí. Big Little Lies, sim, é a minha melhor do ano.
Para mim é Euphoria. A última temporada de Mr. Robot está espetacular. E talvez Dark.
Dark não vi.
A segunda temporada de Dark está
absurda.
Segunda temporada de Dark. O João Malheiro não gosta de Dark. Ele merece ser expulso.
O João Malheiro não gosta de Dark. O João Malheiro viu a primeira temporada, aborreceu-se, porque aquilo é muito complicado para ele.
Não é complicado, é super simples. Não é nada complicado aquilo perceber.
A segunda temporada é que vale mais a pena.
É muito fácil de entender.
Se calhar é espetacular.
Ele achou simples de compreender, mas não foi ao pormenor, ao detalhe.
Não, só
a segunda que é que dá alto no cérebro.
Só nós é que.
Eu acho que a plot simplesmente.
Eu outro dia fui-lhe explicar a história da segunda temporada e ele ficou bastante admirado porque disse que ainda não
é. Sim, mas tipo, a primeira temporada não é assim nada do outro mundo de se perceber. Está sempre ali a enganhar. As personagens não dá para gostar de quase nenhuma. São todas irritantes.
No, they're not. Dark.
E depois, pronto.
Uma das melhores séries de sempre.
Ai,
não há nenhuma personagem que te dê para tu adorar.
Ao menos, fiquei a adorar a língua alemã.
Espera, mas qual é? Qual é a vossa série do ano?
E o miúdo levou com uma rocha e não morreu.
Calma, já vamos chegar aí. Eu acho que há aqui algumas que nós mencionamos e não chegamos a falar.
Okay.
The Good Place. Estava a
dizer. The Good Place. Ok, não, é tipo não, eu ia dizer a segunda melhor, mas não é. A melhor
comédia do ano.
Não, a melhor comédia é BoJack.
Não, para mim não é a melhor comédia.
Ah, eu não olho para BoJack como uma comédia,
mas é, supostamente.
Não, mas The Good Place tem um humor.
E também não é a melhor comédia. A melhor comédia sem ser BoJack é Brooklyn Nine-Nine, para mim.
Ok, mas eu não vejo.
Acho que já sabem qual é. Mas The Good Place é uma série muito feel good, mas que também nos faz pensar em questões importantes, porque o tipo de humor e o tipo de argumentos, digamos assim, é muito, tem muita filosofia à mistura e está muito disfarçado por entre os acontecimentos da série.
Mas esta última
coisas
temporada
muito
nem
parvas,
tanto.
Muito estúpidas, mas tem um humor muito engraçado, com muitas referências a coisas extremamente atuais, que eu acho que está muito, muito bem conseguido.
Okay.
Estou a gostar muito desta quarta temporada. Agora está em pausa. Estou a gostar.
Sim,
muito.
Estamos a esquecer de uma coisa.
Espera.
Okay. Stranger Things.
Stranger Things 3.
Foi ok, whatever.
Não, foi fantástico.
Foi política americana.
Os primeiros episódios foram
anticomunista.
Foram,
não gostei.
Os primeiros três episódios podiam ser só um.
Sim. Qual é que foi
anticomunista? O resto foi fixe.
O que é que tu esperas daquela época nos Estados Unidos?
Mas é exatamente isso.
Mas está muito implícita.
Naquela época
é para representar isso.
E para passar a mensagem também.
Isso é uma coisa que dizer que Joker é perigoso.
Joker é bom, é perigoso.
Houve uma parte.
As pessoas andam a dançar em escadas.
Houve uma parte muito específica da série que eu acho que deu para entender que a intenção deles não era que fosse uma espécie de propaganda anticomunista, não é? Que é a parte em que eles vão à casa do jornalista, que eu não me estou a lembrar do nome, aquele King que vive lá no meio do nada.
Sim.
E essa parte deixa muito claro, pelo menos para mim, que o objetivo deles não era fazer nenhum tipo de propaganda.
Claro. Como é que era
o objetivo, mas fizeram isso? Sim.
Como é que era uma propaganda anticomunista se nós ficamos tristes por um comunista morrer?
Mas é que foi mesmo.
Mas
foi só aquele momento.
Em termos de storyline em si e os efeitos, tudo e mais alguma coisa, Stranger Things 3 é maravilhoso.
Dizer que os russos soviéticos são maus não é assim faltar à verdade. To be honest.
Eu só disse que a propaganda pró-América é óbvia.
Não,
implícita,
eu
é
não
sim.
Não estou a fazer propaganda à América.
Então, sim, desculpa, eu entendi isso perfeitamente.
Mas em quê?
Tipo, ao longo da série toda.
A cena mais América foi a Erika dizer que não se pode meter América com Erika. That's the only thing.
That's what's fucking.
Não, adorei a Erika.
Feita por americanos, é normal.
Tá bem.
Para de.
Não é que seja muito.
Ali.
Eu entendo o que é que ela quer dizer.
A mim, eu duvido que o Conta-me forma... como foi seja muito patriótica.
Pois. É muito anti-Salazar.
Sim, mas portanto, os americanos são os americanos e acham que são os reis do mundo.
Mas nas primeiras temporadas, por exemplo, não tinha tanto
não
isso.
Tinha tanto isso.
Sim, a primeira temporada.
E noutras séries americanas, feitas por americanos, também não.
Assim, está muito bem conseguido. E apesar de eu comecei a ver Stranger Things na primeira temporada, sempre gostei. Mas, por exemplo, na primeira temporada foi aquela série que eu fiquei tipo, wow, really cool. Mas, ok. Segunda temporada. Nice, muito fixe. Ok, terceira temporada passei-me completamente. O mesmo aconteceu com La Casa de Papel.
Ah,
para mim.
La Casa de
Papel. Ainda não vi.
Alguém aqui viu?
Eu vi.
Eu acho que sou pessoa de gostar sempre das primeiras coisas. Porque é tipo, as primeiras.
Eu
as
adorei
esta
terceira.
Mas me apaixonaste pela série, depois o resto.
É mais problema. Manter a história.
Mas o problema com La Casa de Papel, esta última temporada, eu gostei. Mas o problema é que tu chegaste a um momento em que já parecia que estava a ser mais do mesmo.
Sim.
Os mesmos truques, as mesmas ideias, etc. Eu comecei a gostar mais. Eu só gostei mais quando apareceu outra detetive que está grávida. E eu adorei-a. Toda a gente odiou e eu adorei-a. E acho que ela trouxe algo novo.
Odeio-a, porém
dá um ponto interessante.
Eu adorei-a e pronto, foi interessante. Quero ver como é que eles vão fechar a história.
Sim, esta é a última.
Eu acho que
já
sim.
Está confirmado. Não, já está confirmada a quinta. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas
já está confirmada a quinta?
Já.
Yes.
Viva a festa.
Ah, tenho só que falar mais uma que eu vi esta ano e que amei, segunda temporada, Killing Eve.
Como é que ainda não falaste de Fleabag?
Eu já ia estar aí com ela. Killing Eve é muito boa. E está ligado com Fleabag, porque quem escreve Killing Eve é a protagonista e também quem
é
escreve Fleabag.
Temporada, a segunda já não.
A de Killing Eve? Não, ela também.
Também escreveu a segunda?
Ela, sim. Não sei se foi totalmente ela, eu acho que não é só ela, mas
pois.
É uma das pessoas que escreve Killing Eve. Muito boa. Estou muito curioso. Depois do final
que
daquela segunda temporada.
O filme o próximo filme de James Bond também.
Sim.
Já morri.
Phoebe Waller-Bridge é extraordinária. Yes. Ela é genial. Ela é engraçadíssima.
É genial do ponto de vista de ser ela a criar aquilo e representar e etc, etc, etc.
Sim,
ela
não
faz
só,
tudo.
Mas ela é genial porque ela tanto consegue escrever uma comédia barra drama inteligentíssima e maravilhosa que Fleabag é, tipo, para mim, é a série deste ano. Saiu este ano a segunda temporada. Para mim, é a segunda temporada é melhor que a primeira que saiu há 2 anos.
Eu lembrei-me de uma agora.
É extraordinária e ela tanto consegue escrever isso como consegue escrever Killing Eve, que tem um toque engraçado, mas é uma cena, é uma espécie de um drama, crime, sensual. Depois agora vai participar em Bond, que é tipo tudo, nada a ver com as outras duas coisas. Ela é fantástica e Fleabag é maravilhoso. Killing Eve, maravilhoso. Phoebe Waller-Bridge, nota 10.
Séries importantes de 2019 que não estamos a esquecer.
Diga.
A Coisa Mais Linda, que na altura foi muito falada. A série da Madeleine McCann.
A série documental é fantástica.
Estamos a esquecer-nos também de Russian Doll e estamos a esquecer-nos de Chernobyl.
É isso, eu queria falar de Chernobyl.
Porquê que eu achava que Chernobyl era do ano passado?
Eu queria falar de três coisas. Que
Chernobyl
é.
Estou a arrastar há muito tempo que eu sinto que tenho que me preparar melhor.
Chernobyl é fantástico.
É muito bom.
Está muito bem escrito, está muito bem interpretado.
Está muito bem realizado aquilo.
O último episódio, ver a parte final. Tipo, eu nem achei.
Não digas, ainda não vi o último.
Sim, mas eu aguentei tipo, as cenas todas e aquelas.
Yes.
Sem ficar muito afetado, mas depois ao ver aquelas coisas que eles fazem sempre em filmes biográficos, que é o Where Are They Now, uhum. Em que metes ecrã preto, uma musiquinha.
Ficas afetado.
Fico afetado.
O que aconteceu não é uma história. Não é ficção.
Sim,
tem partes fictícias, mas
eles
a maior
vão
parte
mostrar
é realidade.
As verdadeiras pessoas e os factos. Eu senti
sim,
mesmo
América,
emocionado a ver aquilo.
Sentiste ou o que era.
E fiquei com mais cena. Para ser jornalista, por causa daquela coisa que eles estão sempre a repetir de divulgar a verdade, dizer
sim,
a verdade,
sim.
Não deixar as mentiras passar. Por isso, yeah.
Só aqui uma mençãozinha que eu ia fazer, já continuamos o que estavam a dizer: Frágil, da RTP Lab.
Sim.
Série portuguesa. Muito nice.
Não vi, mas sei qual é.
Os The Boys, que é tipo série de super-heróis, que mal verdadeiramente a pena.
Está na minha lista, eu quero tanto ver,
está
mas não tenho tempo.
Bom. Está muito bom.
Parece
Doom
mesmo
Patrol
fixe.
Também está muito bom. É outra série assim, de género, comédia.
Também uma recente da Politician. Também estou muito ansioso para ver. Que dizem que é muito estranho.
É do Ryan Murphy.
Muito fixe. Sim.
É do Ryan Murphy.
Dizem que é muito estranha, porém muito nice.
Quero ver porque tem a Jessica Lange.
BoJack Horseman.
Years and Years.
Olha, nós já falamos demasiado.
Rick and Morty. Que é o último episódio que está tão bom.
Alguns de vocês viram Years and Years? Não. Da HBO, também quero, dizem que é extraordinário. É uma espécie de Black Mirror mais dark ainda.
E a melhor série de 2019, que é a 8ª temporada da Guerra dos Tronos.
Eu não estou preparada para falar disso. A Frida ainda está.
E eu nem vi a Game of Thrones, agora imagina.
É excelente.
Imaginem o impacto que é veres Game of Thrones todo num mês. Sim. Para chegares ao dia que sai o último episódio up to date e ver aquela
coisa excelente.
Desculpem,
excelente.
Há tanta coisa que não faz sentido.
Faz tudo sentido.
By the way,
é um podcast inteiro de bater com isso.
Diz que é uma série muito. É quase icónica. Okay. American Horror Story, nova temporada.
Sim. Sim.
Pois.
É assim, eu ainda não vi. Porque no time. Mas, Maria, tu já viste o início? O que é que achaste so far?
Vi o início, so far parece uma boa homenagem aos filmes slasher dos anos 80, que é o que eles querem fazer.
Sim, e também já
American Horror Story começa sempre bem e depois
é
fica mal.
Pois fica caótico.
Porque o Ryan Murphy tem demasiadas coisas.
American Horror Story é aquela série que eu acabo sempre por perder a paciência, mas sempre que sai uma temporada nova eu estou sempre pronto, eu quero ver, não sei o quê. Depois perco a paciência.
Sim. Nas últimas temporadas eles começam bem e depois perdem-se um bocado pelo meio.
Yes. I love Game of Thrones.
Não.
Yes. But this is not about.
Yeah, exato. Por favor.
Então vamos agora.
Game of Thrones é incrível.
Já cobrimos todas as. Agora que já cobrimos todas as séries.
Eu não.
Mais ou menos principais.
Também não.
Eu não disse uma que é o When They See Us, que ganhou imensos prémios e merece. E
eu
é tipo das melhores.
Calhar, eu acho que agora faz sentido, se calhar. Dizemos algumas séries não. Que realmente gostamos.
Podemos dizer o nosso top 3?
Sim.
Ok.
Tem uma ordem em particular.
Acho pronto, que sim, de Glow. Pronto, ok, Glow. É wrestling, se a temporada está incrível. Pronto.
Pessoal, podem dizer na vossa parte, realmente. Isto é para falar de séries que ainda não se falou.
Ok, comece então.
Pronto, agora, se calhar fazer sentido, então, alguns de nós dizemos algumas séries que gostamos durante o ano. Podemos até referir, mas se calhar algumas
podemos,
que referimos
sim.
Para mencionar.
Yeah.
Dri, alguma que não
eu.
Dito,
eu acho que podíamos fazer tipo o nosso top 3, cada um. Ai, para não estarmos tipo, a alongar-nos demasiado também.
Yes. Não precisas.
Sem ordem falar. Em particular.
Ok, diz.
Ok, a minha preferida do ano, é, eu acho que é Big Little Lies. Eu acho que nenhum de vocês viu.
Eu vi. Não acabei a segunda temporada.
Sabia
mas
a primeira.
Mas a segunda temporada está linda.
Sim.
Tipo, o cast é maravilhoso, a história. E já acabou, pronto. Yes. Acabou quando devia acabar. Eu, quando acabei de ver a primeira temporada, fiquei. Porque acabou, tipo, quando o livro acabou.
Era para ser uma minissérie.
Sim, exato. E eu fiquei tipo, como é que eles vão fazer uma segunda temporada disto? Mas fizeram e fez. Tipo, total sentido, acabou super bem.
Até porque discute questões muito relevantes.
Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Discutem, tipo, violência doméstica, yes. PTSD, tipo, relações mãe-filho e assim, e relações familiares no geral. E é mesmo muito boa, eu adorei. A cinematografia fantástica, o acting fantástico também, pudera, não é? Tem a Meryl Streep, que toda a gente testou a personagem dela, mas ela fez um papel magnífico. Pronto.
Como é que podes detestar um papel feito por Meryl Streep? Essa é a questão.
Detestar a personagem.
Se tu visses Big Little Lies, sabias. Pronto.
A personagem é detestável. Ela é.
É muito detestável mesmo. Depois, BoJack, nós já falámos imensas vezes, não vale a pena estar a dizer tudo outra vez. Gostei muito de When They See Us, que acho que vocês não viram, mas é uma minissérie sobre um caso de 5 rapazes nos anos 90, rapazes pretos ou latinos. Nos Estados Unidos e Nova Iorque foram, como é que se diz, wrongfully accused yes. E condenados da violação de uma mulher branca, lá está. E 4 deles conseguiram sair porque eram menores de 16 anos, mas os 16 anos não. E pronto, é uma história real, depois eles saem no fim, mas é tudo muito emotivo e é muito explícito mesmo. Pronto, adorei Chernobyl também, mas vocês já também falaram e eu não tenho mais nada a acrescentar. E adorei Unbelievable, que vocês também não viram, mas é sobre um violador em série, é um caso real também, é sobre um violador em série que duas detetives se juntam, tipo, de duas cidades diferentes, porque havia similaridades entre os casos. Pronto, e acabam por descobrir, mas é mesmo muito boa, porque trata muito bem casos de violência sexual.
Não acreditam nela, não?
Sim, não acredito. Na primeira, porque depois é assim: o primeiro episódio é à volta da primeira e não fala das detetives nem nada, é só a história dela. E depois é que introduzem as detetives e todo o caso. E é mesmo muito boa. Portanto, séries da HBO, tirando Game of Thrones, arrasaram. E acho que é por aí. E a minha preferida de comédia continua a ser... Quer dizer, BoJack para mim não é bem comédia. Se fosse, era BoJack a primeira. Mas pronto. A comédia a sério, para mim, continua a ser Brooklyn Nine-Nine. E depois The Good Place. E acho que é por aí. Depois vi outras tipo Disenchantment e assim... Mas pronto, sim, 2019 são essas. Mas eu certeza que vocês. Quer dizer, gostei muito da Euphoria também.
Vai.
Mas pronto.
Cris, vai que é teu.
Ela falou da Euphoria, eu gostei muito da Euphoria, está no meu top 3. Literalmente, eu adorei. Eu acho que a Zendaya teve fantástica, a personagem dela é fantástica e eu adorei ver e foi fantástica. É só isso que eu tenho a dizer, fantástico. Depois, não, já falámos imenso de BoJack, eu acho que toda a gente sabe o quanto eu gosto de BoJack. Saiu a outra temporada Typical este ano também. Sim. Eu via em tipo 2 dias, literalmente. Sim. Eu adorei Typical.
É fantástico, eu adoro Typical. Eu vi as duas numa tarde.
Eu vi as duas primeiras tipo em 2 dias também. Eu adoro Typical, é tão pequeno e tão bom.
Saiu Typical e estamos em período de aulas e nós víamos tipo. Foi.
Porque eu via tipo à noite. Então eu não dormia. Foi mesmo muito bom. Eu acho que. Fala de assuntos sérios, mas também tem a parte de comédia, romance, drama, etc. É muito giro. Eu já falei de Modern Love, também, que é uma minissérie que eu gostei muito, eu acho que é importante, porque fala de diferentes tipos de amor, que é importante falar. The Good Place também acho que é uma muito boa comédia. E este ano eu comecei a ver Peaky Blinders, que também gostei muito. Já saiu a 5ª temporada este ano, mas eu ainda só vi 2 episódios.
Não, mesmo.
Mas as outras 2 temporadas... Olha, isto é assim, eu tive que ver o primeiro episódio de Peaky Blinders, os primeiros 20 minutos, tipo 3 vezes para conseguir ver, porque eu estava extremamente aborrecida. Mas eu tinha imensa gente a recomendar-me a dizer ver. Então eu vi e tipo, vale a pena. Eu adorei. Cillian Murphy é fantástico e faz um papel... tão bom, e às vezes eu fico chateada por tipo, o que é que ele está a fazer, mas depois ele sabe o que está a fazer, e é mesmo giro, eu gostei muito, pronto, foi isso.
Glow, lembrei-me de Glow há bocado, que está na 3ª temporada, acho que é a melhor até agora, explora muito bem todas as personagens, aquilo tem um elenco enorme, é um bocado como Orange is the New Black, tem um elenco enorme, e saiu este ano,
saiu a última, esqueci-me de mencionar,
e tem um elenco enorme, e somehow conseguiram dar importância a quase todos os membros do elenco, só um ou outro que também foram personagens que sempre existiram mais para a comédia e nunca tiveram muita preponderância, mas de resto a gente tem uma história interessante e agora vai ter a última temporada, espero que corra bem. O meu top 3 é Stranger Things 3, em terceiro lugar, em segundo é o Chernobyl, em primeiro é Guerra dos Tronos.
Ai, meu Deus.
Guerra dos Tronos é vida.
Ok, seria
depois deste.
Episódio 3 é incrível.
Não é
melhor feito cinematográfico em televisão de sempre. Sim.
Estamos a gravar há muito tempo.
Não faz mal.
Estamos em menos de uma. Estamos com 52 minutos de base.
Está bem, mas uma pessoa tem que ir à sua vida. Pois.
Economia de mídia.
2019. Não sei se diria em primeiro lugar, porque para mim Euphoria e Mr. Robot. Euphoria é uma série específica, saiu este ano. Uhum. Mr. Robot é uma cena que está na 4ª temporada e que obviamente já tem mais afeto. Uhum. Mas pronto, Mr. Robot, esta temporada está absurdamente incrível. O 7º episódio, eu diria que é o melhor episódio que já vi desde sempre, de séries.
Uau.
O 7º episódio,
powerful
é?
Statement.
A gente fala do 7º
episódio. Depois,
depois de sair esse episódio, incrível. O Twitter passou-se completamente.
Eu vou ver o 7º episódio.
O Sam's Mail irrita-me porque dá-me ataques de coração sempre que sai um episódio. Ele mete ali...
O último que eu vi, ele morre, mas depois nos credits, sim, ele renasce. E eu, uau.
Inclusive aparece o Sam mesmo.
Yeah, inclusive aparece
ele próprio. Sim.
Yeah, teve piada.
Ele está a fazer
quase... E a mulher dele também aparece nesse episódio.
Sim, ele está a fazer quase episódios temáticos, cada episódio é um bocado diferente. E a 7ª funciona como uma peça de teatro. E o conceito que ele dá aquilo é espetacular. E o espaço nem muda, é só um espaço aquilo. Depois, tipo, Euphoria, sim. Já falamos de Euphoria.
Euphoria, sim. É isso que eu tenho a dizer, sim.
Nunca mais para falar de Euphoria.
Não falamos claramente demasiado.
Olha, cheio, de Euphoria merece ser o que está a dizer.
Dark é vida, Fleabag é vida e vocês, tipo, Euphoria não podem.
A terceira que eu te salientaria era Orange is the New Black. O final, eu estava um bocado cética porque tinha medo que eles fizessem as neiras. Sim, mas
posso falar.
Como Game of Thrones? Estavas com medo que eles fizessem as neiras como Game of Thrones?
Ai, por favor, não.
Não, mas imagina.
Como How I Met Your Mother, que é universalmente.
Orange is the New Black. Sim, eu li o livro original da Viper Kerman e o livro dela, ela está nem um ano na prisão, está há uns meses. E aquilo é visto de um ponto de vista muito romanceado. Ela consegue arranjar amigas e ajudam-na e tal, tal, tal. Há só um dia em que vai a outra prisão para ir a julgamento. e retratam um lado um bocado mau, mas não, eles na série foram muito para lá disso. Uhum. Falaram de tudo o que está mal no sistema. Falaram, então nesta temporada falam imenso do caso dos imigrantes ilegais, uhum, que aquilo é absurdo o que se está a passar.
Sim.
E eles pegam em assuntos importantes e aprofundam-nos. E o fim da série eu acho que foi muito bom. Gostava de saber o que acontece para lá daquilo, mas foi bastante bem acabado.
Concordo.
Eu posso concordar ou discordar. Sim, é assim, eu acho que Orange is the New Black, por exemplo, que temporada é que acabou? Foi a sétima?
Sim.
Pronto, acabou na sétima, mas, por exemplo, a temporada, a quinta e a sexta, alongaram-se um bocado,
sim,
se calhar não era
sim,
podia ter problema. Acabado mais cedo e melhor, mas
sim,
também gostei muito do final, chorei imenso, acho que algumas ficaram ali umas loose hands, mas
ficaram.
Gostei também, porque Orange is the New Black é aquela série,
porque
tipo Baby, que eu vi há imenso
tempo.
Sim, sim,
a gente sim, saber sim, o final sim. de cada uma delas.
Eu parei de querer saber um bocado, continuei a ver sempre, mas parei de querer saber quando a... como é que ela se chama? Como é que eu me esqueci desse nome? Quando a Pulsei morreu. E acho que toda a gente desliga um bocado, mas acho que o final também foi bom, sim.
Sim, mas há umas temporadas pelo meio assim, o que estás a dizer, que eles alongam imenso e há ali umas fases da Piper que são só detestáveis. Mas...
ah, eu detesto. Ok, pronto. Sim.
Mas sim, mas acabou bem aquilo. Mas uhum. não sei, há várias outras coisas que se podem referir este ano. Houve temporadas boas, óbvio que Rick and Morty e BoJack já falamos disso, são espetaculares, a Typical também. Baby também é uma série que eu gostei. Gostei e não gostei. Gostei este ano. Gostei mais da primeira temporada. A segunda está bastante bem feita e pelo menos já não romanceia a prostituição. A primeira temporada parece que aquilo é tudo fantástico.
Yeah.
Na segunda temporada já não. E também é importante porque aquilo retrata casos verídicos que se descobriram em Itália. Há uma rede enorme daquilo a acontecer. É importante pelo esse facto. Chernobyl também gostei bastante.
Como assim não falas de Scam Espanha?
Scam Espanha? Não posso falar de Scam Espanha, senão sai daqui.
Ok, então pronto, não é preciso. Verdade, Tiago, Scam original é melhor.
A 10 de janeiro, é a primeira da Nora. E...
se calhar vou ver, afinal.
Se calhar. Uma cena que é importante, Scam Espanha, é que eles estão a pegar em coisas que, naturalmente, sendo aquilo, havendo remakes, ou não são meio remakes, mas
spin-offs,
sim.
Não, são literalmente remakes, porque
remakes.
É tudo igual.
Exato,
é isso que é um bocado irritante.
Eu sei que eu não tenho paciência para
isso. O ponto bom da espanhola é que estão a tentar fazer o que ainda não foi feito. Fizeram uma segunda temporada em que é focado numa rapariga bissexual. Agora todos os casais foram masculinos, aqui em feminino. Terceira temporada da Nora, que ainda não tinha tido. É importante.
Na Alemã, eu acho que é na Alemã que eles têm um rapaz trans.
É capaz.
Eu acho que é na Alemã que eles têm um rapaz trans, mas não tenho certeza porque eu não vi.
Não, mas é importante que eles dissessem. É a primeira vez que há um casal feminino, é a primeira vez que estão a pegar na Nora. Uhum. Há assuntos que eles estão a pegar que não tinham sido explorados.
É a primeira vez que estão a pegar na Nora?
Daquele ponto de vista, eu acho que sim. Eles tentaram fazer uma coisa diferente.
Ah, ok, está bem. Pronto.
Isso foi anunciado ontem.
Tiago.
Pronto, Tiago, it's your time.
Ainda não falei tudo, mas pronto.
Fala, time to shine.
Acabou o tempo, Sofia Matos Silva.
Eu lembrei-me de uma agora, depois no fim podemos dizer outras. Porque eu lembrei-me de outra.
Depois só queria tipo, dizer séries que eu não vi e queria ver. E é só 2020 também.
Como assim não falaste mal da Handmaid's Tale?
Temos que fazer
mal.
Ah, yeah, isso. Sim, podemos fazer.
Ai, para,
a
My Baby June.
Coisas.
You don't disagree.
Para... calma, isto é para cortar, Sofia. Coisas.
Força,
que
Tiago.
Falta o referir e depois perspectivas para 2020.
Força, Tiago.
Pronto, agora vou que é meu.
Vai que é teu, vai.
Não,
vai,
então. Duas séries para. Eu posso já começar pelo melhor, como a Adri fez. Para mim, a minha série favorita deste ano foi Fleabag. No doubt, amei a temporada. Arrasou. Há uma série que eu quero referir que eu vi este ano, mas eu não tenho a certeza absoluta se a última temporada saiu este ano, mas eu penso que sim, no início. E é uma série que muito poucas pessoas conhecem, é da CW, chama-se Crazy Ex-Girlfriend. E é
eu
uma
sei
comédia.
Qual é de falar,
episódios não são de 20 minutos, são de 40. São full-length episodes e é musical, basicamente. E a série é genialmente engraçada. É muito boa, muito engraçada. Super parva, mas super engraçada. Imagina, supostamente aquilo passa-se tudo na cabeça delas, tem momentos musicais saídos do nada, mas que fazem todo o sentido. Muito engraçada, recomendo muito para quem gostar desse tipo de coisas. Depois, como já disse 1500 vezes, Dark, temporada 2... amazing. Killing Eve, como também já disse há bocadinho, a segunda temporada também foi muito, muito, muito boa. E agora perdi muito. Corta isto. Perdi-me. Tenho muita coisa aqui para ver. Ah, também disse há pouco, La Casa de Papel e Stranger Things 3 estão ali, as duas terceiras temporadas incríveis, principalmente Stranger Things, que está maravilhoso.
E opá, pronto, este ano fui vendo assim algumas coisas que gostei muito. Mindhunter, também gostei muito até onde vi.
Sim, sim.
Big Little Lies,
então, esqueci de mencionar, mas eu amei Mindhunter.
Sim. The Act, que eu falei no início, muito, muito boa. Enfim, The Good Place, estou a amar totalmente. Minha comédia favorita no momento.
Acho que já falaste disso tipo mil vezes.
Pronto, não tenho mais para dizer porque estou a voltar-me a repetir, mesmo. Mas...
Vamos terminar, estamos com uma hora.
Mas foi muito bom esta retrospectiva.
Foi muito bom.
Não, retrospectiva.
Sofia, queres dar umas palavras finais?
Eu tenho as minhas palavras finais, são as últimas palavras, por isso, né?
Obrigado por terem ouvido, beijinhos.
Beijinho, tchau.
Tchau. Beijo.
Qual é as tuas palavras finais?
Beijoca. Não, afinal é boas aulas e boas séries.
Abracinhos, até ao próximo debate.
Tchau, bom Natal, feliz ano novo.
Tchau,
bom 2020, seja fantástico. Boa virada de década.
Boas festas, porque eu não julgo por religião.
Ok. Coitado.
Boas festas.
Até para o ano, então.
Ok.
Sim.
Um, dois, três.
Bom ano, bons filmes e boas séries.